Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Comércio varejista em alta.
Vendas sobem em abril e superam índices de antes da pandemia. Graziella Mendonça.
É a maior alta para o mês de abril em 21 anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao crime no Amazonas.
Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar ações no estado por 30 dias.
E mais, novo lote de vacinas da Pfizer chega esta noite ao Brasil.
E ainda, ministro da Economia Paulo Guedes fala da possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial.
Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil possui quase 6 milhões de quilômetros quadrados de mar, rios e hidrovias, por onde trafegam mais de 95% do comércio exterior.
Toda essa dimensão rica em recursos minerais e biodiversidade é chamada de Amazônia Azul.
A Marinha do Brasil é uma das principais responsáveis pela proteção e defesa desse patrimônio nacional estratégico para o país.
E hoje nós recebemos ao vivo aqui no Estúdio da Voz o comandante da Marinha, almirante de esquadra, Almir Garnier Santos. Boa noite, bem-vindo ao programa, almirante.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio, da Voz do Brasil.
Comandante, ao assumir a Marinha, o comando da Marinha, há 2 meses, o senhor afirmou que manteria as iniciativas de inovação em andamento, como o programa de desenvolvimento de submarinos, por exemplo, né? Quais as perspectivas para a Marinha do Brasil nos próximos anos nessas e outras áreas estratégicas?
O programa de submarinos é um programa que foi criado com muito cuidado pelos marinheiros que me antecederam aqui. E a gente tem a capacidade de produzir desse programa 4 submarinos convencionais muito modernos. Esses 4 submarinos já tem um quase pronto, a nossa esquadra deve recebê-lo até o final do ano, estamos trabalhando forte para isso. Teremos ainda mais 3 que serão entregues à esquadra até o final de 2022, cada um está numa fase, né, de construção. Além desse programa que constrói esses modernos submarinos, nós temos também as fragatas classe Tamandaré, que estão projetadas e o estaleiro lá em Itajaí está se organizando para iniciar a construção já no início do ano que vem. Então, são 2 programas muito importantes, assim como no próprio Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, construído pelos nossos engenheiros, com parcerias, nós temos navios patrulha, que é muito importante para patrulhar a Amazônia Azul, que você comentou ao início, Nazi, todo esse patrimônio dos brasileiros aí de 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, que precisa, além de navios patrulhas, de um sistema de gerenciamento, de um sistema que coordene, enxergue tudo do alto, do lado, de baixo. Esse é o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. São talvez 4 principais programas que eu gostaria de enfatizar no início da nossa conversa.
E as Forças Armadas têm participado das ações de combate à pandemia e no auxílio à vacinação. Como a Marinha tem ajudado?
Gabriela, a gente está envolvido completamente nisso. Tem muita gente envolvida. Nós estamos envolvidos em diversas atividades, diversas ações. Ações como mais tecnológicas. O nosso Centro Tecnológico em São Paulo, juntamente com a Universidade de São Paulo, desenvolveu e produziu respiradores, que no início da pandemia eram muito críticos. Então, a USP projetou um respirador barato, digamos assim, comparado com outros mais complexos, e a Marinha entrou nessa fase. Mas fizemos muitas outras coisas, desinfecções de locais públicos com as nossas equipes com capacidade de guerra bacteriológica, nuclear, enfim. Fizemos atividades de vacinação em vários setores do país, onde é mais difícil o acesso, ou até em alguns setores que precisam de um excesso de capacidade, de uma capacidade adicional por ter muita gente. Nós também tivemos ações de, no início da pandemia, os caminhoneiros não tinham onde fazer refeições, porque estava tudo fechado, lockdown ao longo das estradas. Nós alimentamos caminhoneiros, distribuímos cestas básicas, enfim, uma gama de atividades muito grande.
O senhor já falou aí um pouco sobre a área de proteção, principalmente da nossa chamada Amazônia Azul, que inclui também os nossos mares e rios, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco como é que é feita esse trabalho de preparação para a defesa dessa imensa área pela Marinha?
A gente prepara o militar em todos os corpos, todos os postos, quadros e graduações, desde muito cedo. Então, existe formação, existe treinamento e, ao mesmo tempo, nós temos setores especializados que enxergam quais as principais ações que precisam ser combatidas. É claro que, no caso da Amazônia Azul, né, a gente tem uma complexidade adicional. Em terra, se você coloca um marco, você diz aqui é o limite do Brasil, é a fronteira do Brasil. Quando você vai para o mar, a fronteira do Brasil, o limite daquilo que é de soberania nacional, que é por direito para ser explorado pelos brasileiros, seja turismo, pescado, minérios, petróleo, é só reconhecido e de verdade possuído pelos brasileiros quando tem um navio da Marinha fazendo patrulha e impondo a nossa soberania. Então, nós precisamos nos preparar em termos de pessoal, de material e de treinamento.
Comandante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre os navios da Esperança, que atuam no auxílio médico às populações ribeirinhas da região amazônica.
Esses navios que recebem esse nome carinhoso e emotivo, né? Não é à toa, porque muitas vezes alguns desses navios têm... Todos eles fazem algum tipo de apoio às populações ribeirinhas da Amazônia, do Pantanal, mas muitas vezes essas famílias remotas, em localidades muito longínquas do nosso território, o único médico, o único dentista que eles veem na vida inteira é um médico da Marinha, possivelmente. Então, esses navios fazem mais de 35 mil atendimentos por ano. Algo que é impensável por nós. É um número, e temos meia dúzia de navios, queríamos ter mais, mas não temos ainda condições de ter um número maior. Mas ainda assim, nós atendemos mais de 600 comunidades por ano, mais de 35 mil atendimentos. Indígenas, brasileiros que de outras descendências, todos são atendidos igualmente, com o mesmo carinho pela Marinha do Brasil.
Comandante, nessa semana é celebrada uma data importante, não só para a Marinha, mas para a história do país, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Batalha Naval do Riachuelo e como a Marinha vai celebrar os 156 anos dessa conquista.
Nós teremos que fazer uma celebração, digamos assim, um pouco mais frugal, porque estamos aí num momento de pandemia, então ela tem que ser um pouco mais restrita. Mas, de qualquer forma, essa data é considerada a data magna da Marinha. Nós nunca deixamos de celebrar. E é importante que se diga que a celebração parece até, às vezes, nós estamos celebrando uma batalha, mas nós não celebramos a batalha em si. A batalha ela é sempre dolorosa em perdas de vida, e perdemos muitas vidas em todos os combatentes do conflito, sejam os nossos antagonistas ou nós mesmos, mas o que nós celebramos são os valores morais que surgem nesses momentos de adversidade. Então, os heróis que nós cultuamos, Almirante Barroso, principalmente, o Marinheiro Grinha, o Marinheiro Marcílio Dias, o Guarda Marinha Grinha, os jovens cheios de sonho, que lutaram, deixaram suas vidas para defender a nossa bandeira, a nossa soberania. Esses valores morais que aqueles brasileiros, patriotas, emprestaram para a gente até os dias de hoje, estão presentes também nos mesmos marinheiros. São pessoas iguais a nós, que no momento de adversidade se superam e vão adiante. É isso que nós celebramos, são esses exemplos que nós não queremos que morram no povo brasileiro e nos nossos marinheiros.
Almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, agradecemos a entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Nazi. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Sucesso.
Vamos falar agora do crescimento no volume de vendas no varejo.
Foi um aumento de quase 2% de março para abril, segundo o IBGE.
O movimento no setor foi puxado pelas vendas de eletrodomésticos, móveis e vestuário.
No acumulado do ano, o crescimento do comércio chega a 4,5%.
É a maior alta para o mês de abril em 21 anos. Após uma queda em março, o setor varejista voltou a avançar, com destaque para o setor de móveis e eletrodomésticos. Com o crescimento de 1,8% de março para abril, o varejo ficou 0,9% acima do patamar pré-pandemia. O avanço nas vendas foi verificado em 20 estados e no Distrito Federal. De acordo com os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE, 7 das 8 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, dá exemplos dos segmentos que aumentaram as vendas em abril.
Combustíveis e lubrificantes cresceu 3,4%, tecidos, vestuário e calçados 13,8%, móveis e eletrodomésticos 24,8%, livros, jornais, revistas e papelaria 3,8%. A única atividade a apresentar variações negativas nessa passagem de março para abril foi a de hiper e supermercados.
Na comparação com abril do ano passado, quando o comércio sentia os efeitos mais intensos do isolamento social, o crescimento foi de 23,8%. E no acumulado de 2021, o setor já registra avanço de 4,5%. Entidades comemoram esse movimento de recuperação do comércio. Segundo Omar Abdullah Saf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, as políticas do governo, como o auxílio emergencial e a antecipação do 13º de aposentados, contribuem para que o varejo volte à normalidade.
Isso já começa a mostrar que a economia está se recuperando e com muita expectativa nesse dinheiro novo que está entrando da ajuda emergencial e, ao mesmo tempo, o governo com a antecipação do 13º para os aposentados, isso vai fazer uma entrada de muito dinheiro na economia e isso vai aquecer mais o comércio.
No comércio varejista ampliado, que inclui também os segmentos de veículos, motos e materiais de construção, o aumento nas vendas de março para abril foi de 3,8%. Reportagem Graziela Mendonça.
Os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em maio, já podem sacar em dinheiro o valor da segunda parcela do auxílio emergencial, que foi depositado na Poupança Social Digital.
Vale lembrar que antes é preciso gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
Caso não retire o dinheiro, o beneficiário pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagar contas e boletos, por exemplo.
E hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a possibilidade de prorrogar o benefício novamente.
Foi durante a participação num evento da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Vamos ouvir.
Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio e logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado.
A Força Nacional de Segurança Pública vai reforçar o policiamento no Amazonas.
Uma onda de violência atinge o estado desde o fim de semana, com ônibus incendiados e edifícios depredados.
O efetivo da Força Nacional vai atuar em conjunto com as forças de segurança amazonenses.
O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública começa a chegar ao estado do Amazonas nesta quarta-feira. No mesmo dia, representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Segurança Pública do estado vão se reunir para definir o planejamento da atuação do efetivo da Força. Os agentes vão reforçar o trabalho das equipes de segurança do estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo. O Amazonas enfrenta desde o fim de semana uma onda de violência, com incêndios, depredações de veículos, prédios públicos e agências bancárias. As ações dos criminosos foram desencadeadas após a morte de um integrante de uma facção. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louis Mar Bonates, até esta segunda-feira, mais de 40 barreiras policiais foram montadas em todas as zonas de Manaus para abordagens e vistorias de veículos.
Nós estamos com um reforço muito grande de policiamento. Já foram realizadas 29 prisões, apreensão de 2 armas de fogo, sendo uma metralhadora. Nós estamos com mais de 40 barreiras na cidade, considerando as operações também que são volantes, de maneira que essas pessoas estão sendo constantemente abordadas pela polícia.
Inicialmente, a atuação da Força Nacional do Amazonas será de 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado se for necessário. De acordo com a portaria que autorizou o envio da Força Nacional ao Amazonas, os agentes vão atuar no combate ao crime organizado na capital Manaus e no interior do estado. Eles também vão desenvolver atividades e serviços necessários à preservação da ordem pública e à segurança das pessoas e do patrimônio. Reportagem Priscila Machado.
Prevenção na Copa América.
Daqui a pouco você vai saber detalhes do plano do Ministério da Saúde para evitar contágio da Covid-19 durante o torneio no Brasil.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
467.792 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 15.494.071 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 17.037.129.
Para quem já foi imunizado contra a Covid, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz um alerta. Os testes de diagnóstico não devem ser utilizados para testar o nível de proteção contra a doença.
E chegam daqui a pouco ao Brasil mais 500.000 de doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19.
De acordo com o Ministério da Saúde, o avião deve pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, por volta das 8 da noite. Luana Karen.
É o primeiro voo desta nova remessa com 526 mil doses da vacina da Pfizer, que chega ao país no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Até o final de semana, outras 2 remessas aterrizam em São Paulo, totalizando 2 milhões e 300 mil novas doses do imunizante. Até agora, o país contratou 572 milhões de doses de vacinas e 90 milhões estão em negociação. Por enquanto, são 3 os imunizantes aplicados no Brasil: da AstraZeneca, da Pfizer, além da Coronavac. Nas próximas semanas, a vacina da Janssen também chega ao país para fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. E atenção para quem já está imunizado. A Anvisa alerta que os testes para diagnóstico de Covid-19 disponíveis no mercado não devem ser utilizados para testar o nível de proteção contra o novo coronavírus após a vacinação. E por um motivo simples: esses testes não foram feitos para isso. A agência reforça que a população deve continuar seguindo todas as orientações e cuidados, como o distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos, mesmo depois de vacinada. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
A quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e Distrito Federal já passa de 105.380.000.
Dessas, 71.700.000 vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 48.802.000 brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 22.900.000 pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
Medidas de prevenção à Covid-19 vão ser aplicadas durante os Jogos da Copa América.
De acordo com o Ministério da Saúde, o torneio vai acontecer sem a presença de público.
Os jogadores e as delegações que vão participar deverão cumprir medidas de distanciamento social nos hotéis onde vão ficar hospedados.
Todos os envolvidos no campeonato, inclusive os funcionários dos hotéis, vão fazer testes diários para diagnóstico de infecção pelo coronavírus.
Além disso, em cada cidade-sede dos jogos, haverá um médico responsável por esses exames e por outras medidas de proteção aos envolvidos nas partidas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Copa será realizada em um ambiente sanitário controlado e monitorado pelas autoridades sanitárias dos estados e municípios.
Não é um campeonato de grande dimensão. E partindo do pressuposto que a prática de atividades esportivas competitivas, ela está acontecendo normalmente no nosso país, considerando também que os cidadãos dos países que estão representados na Copa América, eles têm autorização para a entrada no Brasil, respeitadas as condições sanitárias, não há vedação. Então, não há nenhum óbice legal ou sanitário para que esse evento possa ser realizado no Brasil.
Os jogos vão ser sediados em Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro.
O início da competição será no próximo domingo, dia 13 de junho, e o torneio segue até o dia 10 de julho.
Esperança para pacientes com atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI tipo 2.
O Sistema Único de Saúde vai passar a disponibilizar o medicamento Nusinersena, que até então era ofertado apenas para o tratamento de pacientes com a forma mais grave da doença.
A decisão foi tomada após uma audiência pública este ano que ouviu a opinião dos brasileiros sobre a proposta.
A AMI é uma doença rara, incapacitante e ainda sem cura, que afeta a sobrevivência dos neurônios motores.
Estradas mais seguras, com menos acidentes e mais conforto para os motoristas?
Essas são as prioridades do programa Inova BR, do Ministério da Infraestrutura.
Uma das novidades é a construção de vias de escape em estradas perigosas.
O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em três eixos: fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo Barros.
Nasci de novo, eu tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida. Mais uma vida que salva.
A via de escape é só uma das medidas de modernização do Inova BR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias, como garante o diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, Luiz Guilherme de Mello.
Fazer um bom projeto, ter uma boa sinalização, e tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais.
O uso da tecnologia também faz parte. A ideia é que o motorista possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. Outra prioridade do programa é a eficiência em logística, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
A ideia é reduzir o número de acidentes, né, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento que observe. O desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego.
Atualmente, mais de 60% das cargas no país são transportadas pelas rodovias. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde vai liberar mais de R$ 23,4 milhões para estados e municípios.
Dinheiro que deve ser usado para promover programas de alimentação saudável e prevenir problemas como obesidade infantil, desnutrição e anemia por deficiência de ferro.
Além disso, vai servir para qualificar os profissionais que lidam com programas de alimentação e nutrição no SUS.
E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que reestrutura a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.
O grupo é consultivo e vai atuar de forma permanente para ajudar a implementar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Foi ampliada para 40% a margem para contratação de crédito consignado, que permite taxas mais acessíveis de empréstimo a aposentados e pensionistas.
A medida pretende amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia e vale até o final deste ano.
Para quem mora em um assentamento, obter o título de terra é uma garantia de que aquele imóvel é realmente da família.
Com o documento, os assentados podem ainda ter acesso a políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural, produzindo mais e gerando renda e segurança para as famílias.
Por isso, o governo está investindo na regularização das terras.
De 2019 até maio deste ano, foram mais de 160 mil títulos provisórios e definitivos emitidos para agricultores em assentamentos da reforma agrária.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal fará audiência virtual extraordinária para decidir sobre realização da Copa América no Brasil.
STJ mantém condenação de prefeito de município paulista por contratação excessiva de comissionados.
Justiça do Maranhão condena influenciadora digital por ofender médica com postagem nas redes sociais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convocou sessão virtual extraordinária para que a Corte decida nesta quinta-feira se a Copa América deve ou não ser realizada no Brasil.
No plenário virtual, os ministros apresentam o voto a qualquer momento dentro do prazo fixado. Fábio Ruas.
O ministro Luiz Fux atendeu à solicitação feita pela ministra Carmen Lúcia, que é relatora do mandado de segurança em que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o deputado federal Júlio Delgado pedem que sejam interrompidos todos os preparativos para que o Brasil sedie a Copa América. Para a legenda, sediar o torneio viola os direitos fundamentais à vida e à saúde, bem como a eficiência da administração pública durante a pandemia. O torneio está previsto para começar no dia 13 de junho.
O prefeito de Boituva, em São Paulo, Edson José Marcusso, não conseguiu reverter decisão judicial em que foi condenado por improbidade administrativa, pela contratação irregular e em excesso de servidores comissionados.
A condenação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
As instâncias de origem aplicaram a Edson Marcusso as sanções de multa civil e perda da função pública. Em mandato anterior, entre 2013 e 2015, o político teria editado leis municipais para ampliar de 153 para 213 o número de postos comissionados. A segunda turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do prefeito de Boituva e manteve a condenação. Para o relator ministro Og Fernandes, o dolo ficou demonstrado pelo fato de o prefeito ter aumentado sem justificativa o quadro de servidores comissionados, mesmo tendo sido alertado pelos órgãos de controle.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve interdição da barragem de mineração Casa de Pedra em Congonhas.
A decisão foi tomada em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que apontou uma série de irregularidades com risco de dano grave aos trabalhadores e à comunidade vizinha.
Segundo o relatório sobre a barragem de rejeitos da mineradora, há riscos de acidentes graves, inclusive de rompimento.
Além da interdição, a mineradora foi condenada a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos.
A Justiça do Maranhão condenou uma influenciadora digital a indenizar uma médica por causa de um post publicado na rede social.
Ela terá de pagar R$5 mil de indenização por dano moral. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, na postagem, a influenciadora falava de sua preferência pelo parto normal e insinuou que a médica obstetra faz opção pela cesariana por preguiça e por ambição, considerando que o procedimento é mais caro e toma menos tempo. A justiça entendeu que houve violação à reputação e honra da médica.
O Ministério Público Federal denunciou uma organização criminosa apontada como responsável por esquema de transporte de drogas em aviões executivos.
Os denunciados são acusados de mandar 175 quilos de cocaína para a Europa
Marissa Almena.
A investigação teve início em outubro do ano passado com a apreensão de um avião executivo no Aeroporto Internacional de Lisboa. Segundo a denúncia, o grupo era organizado com a divisão de tarefas para transportar a droga e lavar o dinheiro do tráfico. Os acusados vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que reduz a burocracia para a tomada de empréstimos. Projeto prevê paridade de homens e mulheres em tribunais de júri. CPI da pandemia, ministro da Saúde afirma que Copa América no país é segura. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que facilita o acesso a empréstimos, dispensando a exigência de documentos e certidões. Terão prioridade nas linhas de crédito com recursos públicos, os aposentados e as microempresas. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
Pessoas ou empresas que contratarem empréstimos serão dispensadas de apresentar as certidões negativas de impostos federais, da dívida ativa da União e de quitação eleitoral, além de comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e do FGTS e da entrega da Relação Anual de Informações Sociais. O relator no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, lembrou que a desburocratização vai ser mais ampla que a já feita no ano passado.
A medida anterior centrava-se exclusivamente nos bancos públicos. Por meio da proposta agora apresentada, objetiva-se destravar os mecanismos de concessão de crédito, tanto nos bancos públicos quanto nos bancos privados.
As linhas de crédito que usarem verbas governamentais também devem dar prioridade para aposentados e pensionistas e para as pequenas e microempresas. A proposta que segue para a sanção também dispensa a necessidade de contratação de seguro automotivo para fazer penhora do veículo.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que permite a terceirização de tripulantes de aeronaves operadas por órgãos e entidades da administração pública. O objetivo é evitar que a falta de servidores paralise missões de emergência, fiscalização, preservação e combate direto a incêndios florestais e desastres. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP 1029 de 2021 define que a obrigatoriedade de contratação direta do tripulante pelo operador da aeronave não se aplica quando o operador for órgão ou entidade da administração pública, no exercício de missões institucionais ou de poder de polícia. A lei que trata da profissão de aeronauta prevê que a contratação de tripulantes deverá obrigatoriamente ser formalizada por meio de contrato de trabalho firmado diretamente com o operador da aeronave. O objetivo do governo é evitar a paralisação das ações de segurança pública, emergência médica e proteção ao meio ambiente por falta de servidores habilitados. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, explica que a alteração não trará prejuízo aos direitos trabalhistas dos aeronautas.
Não haverá qualquer prejuízo aos direitos trabalhistas dos aeronautas, pois tal obrigação persiste em relação à empresa fornecedora da aeronave com a qual o tripulante deve manter vínculo empregatício.
A MP vai à promulgação.
Os tribunais de júri devem ter paridade de jurados homens e mulheres. E no caso de feminicídios, as mulheres deverão ocupar 4 das 7 vagas. É o que define um projeto de lei apresentado pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Flávio Arnes lembrou o caso de Tatiane Spitzner, assassinada pelo ex-marido em Guarapuava, no interior do Paraná. Os 7 jurados eram todos homens. O senador do Podemos do Paraná destacou que isso não representa a composição da sociedade.
O grupo de jurados tem que ser representativo dos dois gêneros. Então, haverá o sorteio, obviamente, a defesa terá condição de dispensar, eventualmente, porque é um direito da defesa, mas essas pessoas dispensadas terão que ser substituídas por mulheres ou por homens, para que haja a paridade de gênero.
Flávio Arnes acredita que os homens podem demonstrar uma certa benevolência em casos de feminicídio. Por isso, ele pede que, nesse tipo de crimes, 4 das 7 vagas no júri sejam ocupadas por mulheres.
O Parlamento Amazônico vai criar uma rede de cooperação para monitorar a disseminação do coronavírus na região. O combate à pandemia da Covid-19 foi discutido pelo grupo formado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador. Repórter Raquel Teixeira.
Os integrantes do Parlamento Amazônico definiram o combate à Covid-19 como prioridade do grupo neste ano. A ideia é criar uma rede de cooperação para monitorar a disseminação do coronavírus na região, como afirmou o presidente do Parlamas, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
E dentre essas pautas foram escolhidas a pandemia do coronavírus e seus impactos, bem como as licenças compulsórias e quebra de patentes de vacinas, porque todos entendem que a vacina deve ser encarada como um bem público.
No encontro, a representante do Equador, Isabela Henriquez, foi eleita vice-presidente com mandato de 2 anos. Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador também vão debater o desenvolvimento sustentável em um congresso ainda sem data e local definidos. O próximo encontro do Parlamas será em agosto.
Durante o segundo depoimento do ministro da Saúde à CPI da pandemia, Marcelo Queiroga defendeu a realização da Copa América ao informar que todos os protocolos de saúde serão executados. Ele também negou a eficácia científica sobre o tratamento precoce contra a Covid-19 e garantiu que todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão vacinados até o final do ano. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Copa América não vai aumentar o risco de contaminação já existente para qualquer brasileiro. Ele negou o veto do Palácio do Planalto à contratação da infectologista Luana Araújo. O ministro da Saúde disse que ele mesmo decidiu não efetivá-la no cargo, já que os posicionamentos dela não uniam a classe médica. Ao se declarar contrário ao tratamento precoce pela falta de evidências científicas, ele disse que a pandemia só será resolvida com a vacinação. Segundo Queiroga, todos os brasileiros maiores de 18 anos estarão imunizados até o final do ano. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que o ministro da Saúde não tem autonomia e não avançou nas ações para impedir as mortes por Covid-19.
Durante o período que ele está no ministério, 77 dias, morreram 154 mil pessoas pela Covid. Disse que vai garantir que não vai faltar no Brasil kit intubação. Mas eu não vi convicção.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o governo tem comprado vacinas e insumos.
Lamento muito que o ministro tenha perdido um dia de trabalho dele. Deveria estar no ministério, cuidando de garantir mais vacinas. Coisa que ele vem fazendo. Já ultrapassamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados e municípios.
Marcelo Queiroga admitiu que não tem infectologistas na sua equipe e que não foi consultado sobre uma ação judicial do governo contra a lockdown nos estados e municípios.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para as dificuldades sofridas pelos povos quilombolas no Brasil. Segundo ele, quase 4 mil comunidades espalhadas pelo território nacional sofrem com a ausência do Estado. Falta de saneamento, infraestrutura, postos de saúde e escolas, além de moradias precárias, são alguns dos problemas citados pelo senador. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que não há dúvidas de que a reforma administrativa é necessária para tornar o orçamento da União mais equilibrado e com mais espaço para os investimentos de que o Brasil precisa. Segundo ele, de uma arrecadação anual em torno de R$1,5 trilhão, apenas R$100 bilhões sobram para investimentos em estradas e escolas, por exemplo. O restante é usado para o pagamento dos juros da dívida pública, de aposentadorias e pensões e de salários de servidores da ativa. Parte desse dinheiro também é transferida para estados e municípios por força da Constituição. Ele afirma que, no entanto, algumas categorias não abrem mão dos seus direitos, o que dificulta a implementação de mudanças.
E como fazer reforma para sobrar dinheiro, para investimento, para o povo, para a desigualdade, para o povo pobre? Como? Como? De duas maneiras. Ou você faz uma força parlamentar forte e faz o que deve ser feito, cortando de todo mundo, de todos, sem privilégio. Ou você vai fazendo cortes progressivos ao longo do tempo. Mas tem que ser feita essa reforma administrativa e outras reformas também.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova legalização de cultivo para uso medicinal da cannabis.
Presidente da Câmara defende novo programa de transferência de renda.
Conselho de Ética recomenda a perda de mandato da deputada Flor de Lis.
Boa noite. Por 16 votos contra 1, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou a perda do mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. A reportagem é de Noelle Nobre.
A deputada ainda poderá recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça. A decisão final pela cassação ou não caberá ao plenário da Câmara. Para cassar o mandato, são necessários...
Estamos aguardando o sinal da Câmara.
Marido, pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói. Crime que ela nega. Os deputados que votaram pela cassação de Flor de Lis concordaram com as razões apontadas pelo relator do processo no Conselho, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, para a perda do mandato. Segundo Leite, a parlamentar não conseguiu provar sua inocência, tentou usar o mandato para cooptar um de seus filhos para assumir a autoria do crime, era a única da família com recursos para comprar a arma do crime e também teria abusado de prerrogativas parlamentares. 7 filhos de Flor de Lis foram presos acusados de envolvimento no caso. Flor de Lis não pode ser presa em razão da imunidade parlamentar. Presente à reunião do Conselho de Ética, Flor de Lis voltou a negar que tenha mandado matar o marido e pediu que os parlamentares aguardassem seu julgamento pela justiça.
Venho perante de vocês pedir que não cassem o meu mandato, pois o efeito dessa cassação seria de imediato tirar o sustento da boca da minha família e abrir para que meus detratores me mandem para a prisão. Farão com que eu perca a minha capacidade de defesa. A Constituição diz que para crime que sou acusada, os juízes competentes me julguem. Os juízes competentes que têm que me julgar são os jurados do Tribunal do Júri.
A advogada de defesa Jandira da Rocha argumentou que as razões para a perda do mandato listadas por Alexandre Leite dizem respeito ao processo que corre no júri em Niterói e, portanto, não seriam inerentes ao processo legislativo.
Seria muito mais honesto se dizer aqui exatamente, né, que é um processo político e que essas são as questões políticas que levam com que essa casa faça esse julgamento antecipado da deputada do que fazer de conta, né, que esse processo aqui, ele responde aos requisitos que são necessários para que essa deputada seja colocada como realmente tendo quebrado o decoro parlamentar.
O relator, Alexandre Leite, respondeu que todas as formas de defesa no âmbito do Conselho de Ética foram concedidas. Ainda segundo ele, a resposta sobre o caso para a sociedade não pode ser a de um parlamento corporativista.
Nesse relatório, com infinitas horas de depoimentos, acompanhei a trajetória pelos depoimentos da deputada Flor de Lis desde os anos 90, deputada. E desde lá, o histórico de conduta de Vossa Excelência vem sendo desconstruído dessa imagem altruísta que é pregada e que foi pregada durante a sua eleição. Eu diria que se existisse o crime de estelionato eleitoral, o conceito dele estaria embasado no seu caso.
Alguns deputados se manifestaram favoravelmente ao parecer de Alexandre Leite. Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais e Marion Heringer, do PDT de Minas Gerais, argumentaram que o que está em jogo são as implicações éticas e políticas do caso e os prejuízos para a imagem da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde. Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, comemora a aprovação do projeto de lei que concede o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública a institutos que prestam serviços relevantes na área e não têm fins lucrativos.
Para Odorico Monteiro, é necessário fortalecer instituições como a Fiocruz e o Butantan, que atualmente são responsáveis pela produção das vacinas contra a Covid no Brasil. O deputado ainda defende investimentos públicos em ciência e tecnologia para que a pandemia seja vencida.
Economia. Para Merlong Solano, do PT do Piauí, o governo vem subutilizando a Petrobras e, com isso, transformando o país numa colônia exportadora de produtos primários, como o petróleo cru. Ele observa que, ao mesmo tempo em que o Brasil exporta o produto sem refino, é obrigado a importar os derivados, como gasolina e diesel.
Na avaliação de Merlong Solano, essa estratégia causa constantes aumentos nos preços dos combustíveis, o que afeta diretamente o bolso do cidadão. Para ele, a atual gestão federal é incapaz de perceber as possibilidades que o Brasil tem de se desenvolver como nação autônoma.
Marques Beltrão, do PSD, alerta para o alto preço da gasolina em Alagoas, que chega a R$ 6,00 o litro nas bombas. Segundo ele, é preciso que o governo federal adote medidas urgentes para diminuir o preço do combustível em todo o país.
Favorável à redução da carga tributária que incide sobre a gasolina, Marques Beltrão também defende que a Petrobras mude a política de preços e deixe de visar apenas o lucro. O deputado propõe a criação de uma frente parlamentar para discutir com seriedade a redução do preço do combustível.
Na visão de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, as ações do ministro da Economia, Paulo Guedes, deixam evidente o seu preconceito contra a parcela menos favorecida da população. Ele afirma que o ministro já condenou a presença das domésticas nos aeroportos, criticou a entrada de alunos pobres nas universidades e menosprezou os servidores públicos.
Reginaldo Lopes também critica a reforma tributária proposta pelo governo federal. Segundo o parlamentar, a intenção do projeto é de prejudicar os mais pobres, cobrando mais de 30% de imposto sobre o consumo. Para ele, é preciso ter coragem de taxar os mais ricos e preservar o bolso do trabalhador brasileiro.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou projeto de decreto legislativo para derrubar portaria do governo federal que aumenta a remuneração de servidores aposentados ou reservistas que ainda ocupam cargos públicos. Ela afirma que a medida libera, de forma ilegal, aumentos salariais acima do teto constitucional.
Perpétua Almeida lamenta que, enquanto Bolsonaro tenta aumentar salários de integrantes do Executivo, professores, enfermeiros e outras categorias do serviço público correm o risco de perder benefícios com o avanço da reforma administrativa no Congresso.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também repudia a portaria que permite que servidores aposentados ou militares da reserva que ocupam cargos públicos recebam salários acima do teto. O deputado espera que a Câmara surte os efeitos da portaria, considerada por ele um assalto aos cofres públicos.
Por outro lado, Frei Anastácio Ribeiro afirma que o governo ataca os agricultores familiares, suspendendo os pedidos de financiamento do Plano Safra e cortando mais de 2,5 bilhões de reais para o setor. O deputado avalia que os pequenos produtores rurais não conseguem sair da crise sem apoio federal.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta a aprovação do projeto na Câmara que abre caminho para a venda da Eletrobras. Segundo o deputado, o fim da estatal vai levar o Brasil de volta ao tempo das velas e lamparinas. Ele avalia que, enquanto o mundo tenta eliminar o coronavírus, o governo Bolsonaro se empenha em entregar as riquezas do país.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também critica a intenção do governo federal de privatizar a Eletrobras. O deputado afirma que, além de acabar com programas de expansão do sistema elétrico, o setor privado não financiará a distribuição da rede para as regiões mais isoladas do país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, chama de ato criminoso a privatização da Eletrobras. Ele destaca que a empresa tem 50 anos de existência, possui mais de 60 barragens e é responsável por 50% da distribuição de energia do Brasil.
Ivan Valente afirma que a Eletrobras não é deficitária. Ao contrário, o deputado informa que em 3 anos a empresa lucrou 30 bilhões de reais. Ele acrescenta que ingressou com ação no STF para suspender a tramitação da medida provisória que trata da venda da Eletrobras.
Presidência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu em evento econômico um novo programa de transferência de renda. Para ele, o auxílio emergencial deve ser pago até agosto. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou um programa social novo, mais amplo que o Bolsa Família, mais inclusivo e que respeite as regras fiscais do teto de gastos. Lira afirmou ser contrário à postergação do auxílio emergencial e disse esperar que antes do fim do prazo para o fim do acesso ao benefício, previsto para julho, seja aprovado um novo programa de renda para os brasileiros mais vulneráveis. Lira avalia que o auxílio poderá ser pago até agosto, mas depois desse prazo é preciso pensar um novo programa para já entrar em funcionamento ainda este ano. Ele participou de evento promovido pelo Bradesco nesta segunda-feira.
Ele vem com a inclusão social. O programa novo ele seria inclusivo. Você poderia fazer com que aquele cidadão que almeja melhorar a sua renda e da sua família, ao entrar no mercado de trabalho com a carteira assinada, se a gente puder desonerada no primeiro mínimo, ele, se perder o emprego, ele volta automaticamente para o programa. Eu acredito que nós tenhamos condições de votar este programa antes do final do auxílio.
Lira reafirmou a importância das reformas estruturantes para garantir um crescimento sustentável da economia brasileira no período pós-pandemia. Segundo Lira, o país tem demonstrado sua capacidade de superação da crise, mas é preciso aquilo que chamou de imunização econômica, com aprovação das reformas tributária, administrativa e outras agendas que modernizem o Estado. Ele também defendeu a aceleração da vacinação da população para o retorno à normalidade.
O que todos aqui queremos é viver um grande otimismo, um otimismo sustentado, não um otimismo passageiro. Por isso, o Congresso tem tomado medidas estruturantes e não conjunturais. Por isso que o Congresso tem tomado medidas profundas e permanentes e não fugazes. Não queremos o otimismo passageiro, o otimismo cíclico. Temos que ter uma era do otimismo que o Brasil merece.
Arthur Lira disse ainda que a reforma tributária encaminhada pelo Executivo, que trata da criação da CBS em substituição aos impostos federais, deve ser levada ao plenário, mas com uma ampla discussão sobre o tema. Ele disse que a proposta não vai ter um tratamento meteórico pela Casa, mas um trâmite adequado. Por se tratar de um projeto de lei, a votação do texto exige um quórum de maioria simples para sua aprovação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Marília Reis, do PT de Pernambuco, cobra a revogação urgente da lei de alienação parental. De acordo com a parlamentar, o mau uso da norma permite que crianças sejam retiradas das mães e entregues a abusadores.
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança promovida por um de seus responsáveis na tentativa de fazer com que o menor não estabeleça vínculos com um de seus genitores. Para Marília Reis, cada caso deve ser tratado individualmente dentro do contexto psicossocial e não de forma jurídica.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, comemora a vitória na justiça contra o jornalista Augusto Nunes por textos publicados na revista Veja e no portal R7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou Nunes por divulgar conteúdo misógino e sexista e determinou pagamento de indenização por danos morais à deputada.
Gleisi Hoffmann afirma que o comportamento de Augusto Nunes não pode ser confundido com a livre manifestação do pensamento. Ela dedica a vitória judicial a todas as mulheres que enfrentam no dia a dia o preconceito e a violência.
Meio Ambiente.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, faz um apelo para que os deputados aprovem o projeto de lei que proíbe a exportação de madeiras oriundas das florestas nativas brasileiras. Segundo o parlamentar, essa é uma medida importante para combater o desmatamento e frear a destruição da biodiversidade do país.
Nelcimar Fraga lembra que desde 1997 já existe um projeto de lei nesse sentido, mas que só foi aprovado pela Câmara em 2011 e está parado no Senado. De acordo com o parlamentar, a destruição de milhões de árvores das florestas do Brasil teria sido evitada se a matéria tivesse sido analisada pelo Congresso.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, considera como fato gravíssimo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ser acusado de envolvimento na exportação ilegal de madeira. Ela pede que a Câmara dos Deputados investigue a denúncia.
Lídice da Mata também considera a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras como um crime de lesa pátria. Segundo ela, a privatização da empresa vai aumentar a conta de luz dos brasileiros e o risco de apagões.
Votação.
Em votação apertada, a Comissão Especial da Câmara, que estuda a legalização de cultivo para o uso medicinal da cannabis, aprovou o texto. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as discussões e traz mais detalhes.
Prevaleceu o voto do relator para desempatar a votação do texto base do projeto de lei que legaliza o cultivo da cannabis sativa para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. A votação principal da Comissão Especial da Câmara, que analisa o texto, terminou com 17 votos favoráveis e 17 contrários, e nesses casos, o texto é considerado aprovado. O tema é polêmico porque a mesma planta que serve para a produção do medicamento canabidiol, indicado para vários tratamentos de saúde, também produz a maconha. O relator, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, garantiu que a proposta não trata da liberação geral da cannabis.
A gente tem que mostrar de forma muito clara que o projeto é um projeto seguro, realista, que não trata do uso recreativo.
O relatório de Dutti permite o cultivo da cannabis apenas por pessoas jurídicas, como empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais. É necessária a autorização da Anvisa para uso medicinal e, nesse caso, a comercialização deverá ocorrer em embalagens invioláveis e com prescrição médica. Farmácias fitoterápicas do SUS e farmácias de manipulação também poderão produzir os medicamentos. Os usos veterinário e industrial dependem de autorização do Ministério da Agricultura. O plantio individual continua proibido pela lei antidrogas. O projeto aprovado ainda autoriza a produção e comercialização do cânhamo industrial, que é extraído a partir de sementes, fibras e caule da cannabis. A partir do cânhamo, é possível a produção de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Ao comemorar a aprovação da proposta, o presidente da Comissão Especial, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, citou os 2 anos de amadurecimento dos debates, com 12 audiências públicas e uma comissão geral no plenário da Câmara. Teixeira também enalteceu 2 pioneiros na difusão do tema no Brasil, recentemente falecidos.
O cientista Elisaldo Carlini, que nos deixou, que foi um dos cientistas brasileiros que descobriu o efeito anticonvulsionante da cannabis e antitumoral, e também o padre Ticão, que ajudou a difundir esse tema, abrindo um campo novo.
A proposta foi aprovada na comissão com o apoio de PT, PSD, PSDB, PSB, PTB, Podemos, PSOL, Novo, PCdoB e Cidadania. Por outro lado, PSL, PL, PP, MDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, PROS, PSC e Patriota votaram contra. Vice-líder do governo, o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, também manifestou posição contrária, sobretudo as mudanças introduzidas pelo relator no texto.
O governo, sim, é favorável à ciência, tanto que tem 2 resoluções da Anvisa para regulamentar o uso da cannabis para fins medicinais. O projeto vem em 2015 com o intuito de regulamentar o uso medicinal, mas vem um relatório e cria o marco legal da maconha. Uma porta de entrada que pode ser que não tenha mais volta.
A aprovação da comissão especial já poderia encerrar a tramitação do tema na Câmara e levar o projeto de lei para a análise do Senado. Mas o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, anunciou que vai apresentar recurso para que o plenário da Câmara também aprecie e vote a matéria.
Além de ser uma votação apertada, foi empatada,
o relator votou duas vezes. Então, realmente não significa uma maioria. Essa comissão, embora seja terminativa, nós vamos entrar com recurso e levar para o plenário. Essa decisão vai ser no plenário. Portanto, não vai existir aprovação pela Câmara dos Deputados.
Vários parlamentares citaram pessoas que se beneficiaram recentemente dos efeitos medicinais da cannabis. O autor da proposta original, o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, homenageou um dos símbolos dessa campanha.
É a vitória da vida, é a vitória da saúde. Pela Malu, criancinha lá de Aracaju, que tem paralisia cerebral, chegava a 100 casos diários de epilepsia e após 5 meses de tratamento, não tem mais nenhuma convulsão. Hoje essa vitória, que é um passo apenas, né? Nós teremos outros embates.
A aplicação medicinal da cannabis já está presente hoje em cerca de 50 países. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.